Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos com a edição de número 173 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, que hoje é dia de premiação, é dia de celebração dos melhores do Brasileirão, segundo o StartSport Awards. E aqui estamos para, entre outros assuntos, destacar as listas de melhores da temporada desse blog, seja por aparições da nossa seleção da rodada, seja por merecimento. Aqui do Conselho de Notáveis, que faz a criteriosa seleção e escolha, trazemos a palavra do senhor Marcelo Marques. Celinho, seja bem-vindo a essa contenda.
Valeu, e aí, tudo bom, né? Vamos para mais um podcast.
Celinho, achei que hoje ia ser menos laborioso, mas eu vou ter que te perguntar daqui a pouco sobre o Cuca, então já, você fica tranquilo aí.
Beleza.
E representando o Conselho de Estatísticas do Start Sports, trago a palavra ao senhor Grauber Maia.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Todos aqui hoje em roupa de gala, cada um na sua respectiva casa para fazer essa premiação.
E cabe dizer que na sua casa em obras, né? Importante dizer que estão tá aqui monta coisa. Aí.
Estamos melhorando as instalações dos estúdios do StartCast aqui no posto avançado da minha casa.
Gravação em 4 canais, vocês vão ver que negócio bom que vai acontecer.
Recomendo baixar o volume porque o som vai estar potente por demais.
Verdades, eu vejo verdades. Celinho, vão começar aqui como esse podcast?
Aniversários.
Ah, por que a gente começa com aniversário? Porque a audiência pede. Pô, até manda pra gente, você esqueceu do aniversário de fulano. Eu falei, desculpa, fulano não é relevante pra estar aqui, não.
Inclusive, eu acho que a gente devia colocar o nome desse quadro de Momento Cabeção.
Um forte abraço pra ele. Esse aí é a audiência cativa nossa. É dia 26, Celinho. Nós vamos começar lá no dia 26. Fizeram aniversário Navarro Montoya. Você lembra dele, Celinho?
Não.
Quando era do Boca Juniors, dos anos 90, quando você nem sabia o que era futebol, provavelmente. É o cara que inspirou aquelas camisas do Rogério Ceni. Também fez aniversário do Ovaldo Santos, o Pepe, zagueiro de Portugal, e eu apertei o botão aqui, saiu do dia, né, obviamente. O Kazu, japonês. Kazu tá com quantos anos, hein, Glauber? 50 aí?
Última vez que eu vi era 52.
Pô, então ele fez 53 nessa aí, né? Que loucura, velho, que loucura. O Azul jogou no 15 de Jaú, cara. Fico pensando que loucura que era nos anos 80. Claude Makélélé também fez aniversário nessa mesma data. Soscaé também fez aniversário nessa mesma data. No dia 27 foi aniversário do Bayern de Munique, do Djalma Santos, do Parreira, do Hugo de Leon, do Bruno Soares, tenista, do Thiago Neves, Glauber.
Bobagem.
No dia 28, o Sport Lisboa e Benfica fez aniversário também. O Mário Andretti, piloto de automobilismo, também fez aniversário. Dino Zoff fez história na seleção italiana, fez aniversário. Sepp Maier também fez aniversário. Goleiros de primeiro calibre aqui fazendo aniversário. Leve Cups ali na Cota Galo aqui.
Sim. Tem muita Cota Galo hoje.
Se bem que ele é híbrido, né? Ele é híbrido.
Exatamente.
Amaral também fez aniversário. Diego Ribas também fez aniversário. Isso no dia.
A diferença estética é muito grande entre Amaral e Diego Ribas.
Não é, cara?
gritante.
Passando para o dia 1º de março, o algodão da seleção de basquete campeã mundial faria aniversário, o Lula dos Santos também faria, o Gandula, o argentino que deu origem ao nome, né, do cara que repõe a bola, também faria aniversário. Silvio Luiz, goleiro do São Caetano, não o narrador. No dia 2, o Pochettino fez aniversário. O França, atacante de São Paulo, fez aniversário.
Bom,
fazia gol. E também no dia 2, Big Ben Roethlisberger. Um abraço para a nossa grande audiência de torcedores do Pittsburgh Steelers. Fez aniversário. No dia 3, Oscar Tabárez, é o maestro técnico do Uruguai, fez aniversário. O Zico entra na Cota Galo, Sérgio?
Não. Só pelo nome.
Ele fez aniversário. O Júlio César Uri Geller também. Esse é um dos melhores apelidos que eu já vi alguém ter no futebol brasileiro. Fez aniversário também. O Boniek, da seleção polonesa dos anos 70 e 80, também fez aniversário. A Formiga, essa aí é tipo o Cazu, tá lá até hoje no Paris Saint-Germain, comandando ali o meio de campo. Dia 4, Jim Clark, campeão mundial de Fórmula 1 britânico, fez aniversário, faria, né, que ele faleceu. Cota Galo, Celim, Marcelo Oliveira fez aniversário. Outro híbrido, hein? Esse aí é híbrido também.
Cota Galo, Cota Cruzeiro.
Cota Galo e Cruzeiro.
Exatamente. Esse, o outro não é não. Dadá, Daria, o Peito de Aço.
Sim. Esse pode falar que é de Atlético e Inter, né?
E do esporte também, sabe? Porque do Santa colocamos Cruz lá também, nas redes. Oi?
Do Santa Cruz também. O que não falta é cota do...
De time Atlético. Perecer, meu. Mas eu ia citar... Eu ia citar o post que nós colocamos lá nas redes do jogo que ele meteu 10, que ele falou que ele não estava pensando em fazer 10 gols, estava pensando em fazer só uns 5.
Diga-se de passagem, fez 75 anos, viu?
Exatamente, uma data redonda. Burrito Ortega, Sérgio, fez aniversário, grande meia argentina, incrível, que só vendo.
Mas era bom.
Era muito bom. O André Nascimento, da seleção de vôlei, o Alex, da seleção de basquete, o Landon Donovan, da seleção dos Estados Unidos. Todos fizeram aniversário no dia 4. E no dia 5, em que estamos gravando, a Silvinha, da seleção de basquete brasileira, fez aniversário e acho que não tem mais ninguém. Só esses mesmo. Faltou alguém da Cota Gala aí, Sérgio, que você falou que tinha um punhado?
Não. Esses três.
Já teve podcast que a gente só tinha G do Galo aqui, não sei o que, que você tá falando que tinha muito. Teve um que tinha uns 20. Quando o Celinho fazia, apareciam uns caras que eu nem lembrava que tinha nascido. Que doideira, cara, que doideira. Então chegamos aqui então ao Stats Sports Awards. Esta premiação, aqui é cara, né, parece apresentador do Oscar, né? Tem tapete vermelho e tudo. Mas o que eu ia dizer aqui é que quando a gente criou a premiação, acho que foi ideia até sua o nome, não foi, Glauber?
Acho que foi.
E a gente queria fazer a nossa seleção do campeonato, porque toda rodada a gente faz. Só que a gente queria que tivesse uma seleção que, além da seleção dos que apareceram mais ao longo do ano, a gente tivesse uma seleção escolhida por nós com base em critérios nossos. Então, desde 2015 a gente faz isso. Vocês querem que eu passe de 2015 aqui como lembrança?
É bom, só para a gente dar uma comparada com o futebol de hoje. Inclusive, a gente vai ver que a maioria dos jogadores estão aí firmes e fortes atuando.
Em 2015, é importante dizer que o título foi do Corinthians, né? A gente começa falando isso.
Marcelinho, foi manchado ou não foi?
Foi. Esse daí de 2015,
né? Como é que é, Sérgio?
Esse de 2015, desse ano, não pode falar isso, não.
Sabe quem foi a revelação do campeonato de 2015?
Quem?
Alisson Becker, na nossa opinião. É sinal que a gente
olha muito.
Quando a gente fala da revelação, olho no cara, hein?
Oh, e sabe que os outros que a gente colocou na lista, Thiago Maia e Zeca do Santos e o Gabriel Jesus do Palmeiras.
É até bom.
Daí acabou que...
Só o Thiago Maia que deu errado.
Como é que é?
Só o Thiago Maia que não deu tanto certo.
Uhum. O legal é que o nosso time ideal foi mais ou menos assim, o mesmo das seleções... É, da seleção por merecimento da época, né? O gol é que a gente caprichou, né? Alex Muralha do Figueirense foi o nosso goleiro.
Nossa Senhora. 2015 foi a enganação do Muralha, né? Que ele foi realmente foi o lindo do Figueirense naquele ano.
Foi o ano sim do Muralha. O lateral direito foi o Rafael Galhardo do Grêmio.
Depois veio pro Cruzeiro de uma péssimas lembranças também. Tá?
Pois é, nossa, não gosto nem lembrar, né? E a zaga foi a mesma, aliás, na seleção por merecimento, por aparições, foi o Renan do Goiás no gol e o Patricão da Massa do Galo no direito. Enquanto isso, o resto foi a mesma coisa, a dupla de zaga foi a mesma nas duas, Gemerson e Gil, Gemerson no caso do... que é, hoje é a dupla de zaga do Corinthians, né?
É...
Era o Gemerson da Atlético e o Gil na... A esquerda foi o Douglas Santos da Atlético nas duas. A volância foi Rafael Carioca. Saudade, Celinho?
Sim.
Rafael Carioca do Galo e Elias do Corinthians na zaga. O Jadson no meio nas duas. Aí veio a diferença que na da... aparições foi o Renato Augusto do Corinthians e na nossa foi o Luan do Grêmio. E a dupla de ataque, Ricardo Oliveira do Santos e Lucas Prato do Atlético Mineiro. Ali até correu a lágrima ali agora, hein?
É, tristeza, saudade.
Lembrando que nesse caso o craque do campeonato foi o Jadson, porque foi o que mais apareceu nas seleções da hora.
É.
Exato.
E eu acho que ele é o recordista até hoje, tá?
Não é não? O Jadson naquele ano apareceu 8. Não, não, ele era, né? Até o Arrascaeta. O Arrascaeta no passado zerou o negócio.
O Arrascaeta foram quantas aparições?
Foram 13.
13, né? Esse ano aí ainda tá na trave, então, tá?
Quase. Ó, a seleção nossa do ano passado foi escalada com Jesus no comando técnico, né, óbvio. O time foi Santos do Atlético Paranaense no gol, Nino Paraíba do Bahia na direita, Veríssimo do Santos e Cuesta do Inter na zaga e Jorge do Santos na esquerda. No meio de campo, Carlos Sanches do Santos, Gerson e Arrascaeta do Flamengo e o trio de ataque, Bruno Henrique e Gabigol do Flamengo e o Soteldo do Santos. Agora, Claudio, chegamos a essa edição e você vai poder defragar agora uma crise no Brasil ao dizer quais foram os que apareceram mais vezes ao longo das rodadas do Brasileirão.
É bom que a gente toma porrada tanto na seleção dos que apareceram quanto na seleção que a gente escolheu, né? O negócio é bater. Não interessa nenhuma outra informação. O importante é apanhar. Você citou a seleção do campeonato passado aí, Bruno? Você citou a seleção que nós escolhemos, certo?
Uhum.
E alguns nomes, já repito, que já adianto que se repetem. Por exemplo, no gol.
Uhum.
Eu vou falar primeiro as seleções por aparições. Depois a gente passa para a seleção por escolha nossa.
Certo.
E aqui já de cara no gol, como eu disse, tem essa repetição que o Santos do Atlético Paranaense foi o escolhido. Só que aqui aconteceu uma pequena aberração. Porque pela primeira vez a gente teve um empate 1, 2, 3, 4, 5, sextuplo. Seis goleiros apareceram 3 vezes cada. Nas seleções da rodada. Eu acho que esse foi o o goleiro que menos apareceu na nossa história. Apesar de que goleiro, não, realmente o número de aparições não é muito grande, porque naturalmente é um só por rodada. Então, né, assim, são 38 chances do cara entrar na seleção. Então, goleiro já é um número reduzido mesmo. É praticamente impossível que um goleiro seja o craque do campeonato aqui por número de aparições, pela falta de possibilidades, né?
Pra você ter ideia, do ano passado mesmo, o goleiro que a gente escalou mais vezes, né, por aparição, foi o Volpi. Ele apareceu 3 vezes.
O Volpi apareceu 3 vezes esse ano também.
Não, 2, né?
Não, esse ano foram 3.
Ah, mas foram você falou 6... que foram 2.
Não, foram 6 goleiros com 3 aparições.
Ah, sim, entendi.
O estranho são 6 goleiros aparecerem. Nunca teve um empate. E agora eu falei assim, número de aparições até tá relativamente razoável. Agora, 6 aparecerem com 3 aparecerem empatados é o estranho. Detalhe, 6 que apareceram foram.
Só uma coisa, o ano passado teve um empate de 4 goleiros, não, foram 5 goleiros empatados. Superou o do ano passado.
Sim. Só que esse aqui não é a pior situação da nossa seleção, que não. Mais pra frente a gente vai ver coisa mais esquisita também. Os 6 goleiros que ficaram empatados foram Cássio do Corinthians, o Giran do Atlético Goianiense, Luan Poli do Sport, o Santos do Atlético Paranaense, o Volpi do São Paulo e o Wilson do Curitiba. Eu escolhi o Santos porque o Atlético, desses goleiros aqui, a defesa menos vazada foi o do Atlético Paranaense, por isso ele entra na seleção. E só lembrando, né, Bruno, que via de regra, para o goleiro aparecer aqui nessa seleção, é condição praticamente sine qua non que ele tenha uma defesa ruim à frente dele. Porque se ele tiver uma defesa ruim à frente dele, ele vai aparecer muito. É o caso, por exemplo, do Wilson, do Curitiba, do Luan Poli, do Sport. O Sport é um time extremamente retrancado, mas né, assim, uma defesa absolutamente questionável. O Jean, do Atlético Goianiense também. O Atlético Goianiense não tinha lá grande defesa. O Corinthians também teve muito problema defensivo ao longo do campeonato. Então, assim, o negócio é ter uma defesa ruim na sua frente. Isso aqui já é notório, sabido, tem de muito tempo. Então, no gol temos o Santos do Atlético Paranaense, embora empatado com mais um tanto de gente. Na lateral direita, o escolhido foi o Fagner, com 5 aparições. Ele foi seguido de perto pelo Guga, do Galo, com 4 aparições, e você citou que o lateral da seleção de 2015 foi Patrick, né?
Uhum.
Pois é, ele foi o terceiro colocado com 3 aparições. Lembrando que lateral direito também é um só por rodada. E o Fagner apareceu 5 vezes. Você vê que já é relativamente muito a mais do que os goleiros aqui.
E uma coisa que a gente até já discutiu nas nossas escalações, inclusive questionamento violentíssimo do nosso amigo Felipe Secreto, a presença do Fagner e do Guga em qualquer eleição que seja, mas, pois é, o Fagner em específico, a gente não gosta dele, porque ele não é um jogador de futebol vistoso, mas é impressionante o tanto que ele é regular e o tanto que ele joga bem dentro da função tática que é proposta para ele.
E tem um outro detalhe também que a gente tem que citar, que lateral, tanto esquerdo quanto direito, são duas posições muito problemáticas no Brasil. Então, se tem um cara, mais ou menos, esse cara vai destacar.
Exato.
Não precisa ser um gênio da raça, não, mas se você fizer o feijão com arroz dele ali, igual o Fagner faz... Todo ano vai chegar perto aqui.
Lembra muito, faz os melhores da carreira dele, era aquele cara sempre nota 6, né? Regular, faz bem feito o básico e pronto.
Nós vamos reforçar isso daqui a pouco na lateral esquerda, quando chegar a vez dele. Vamos passar para o Mior de Zaga aqui. no miolo de zaga, que foi a situação mais escabrosa do que a de goleiros. Porque goleiro tem um só por rodada, mas zagueiro necessariamente são dois. Então a gente tem o dobro de chance dos zagueiros aparecerem, né, a cada rodada do que o goleiro. E ainda assim, nós tivemos um empate. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sextuplo. Foram sétuplo, quer dizer, foram sete. Nossa. Sete zagueiros com três aparições cada, igual ao goleiro. Então, assim, foi uma temporada de pandemônio para as duplas de zaga desse país.
Observe na tabela que ninguém tem uma boa defesa, cara.
Exato. Então, assim, e isso aqui é um reflexo grande dessa loucura que foi as zagas do Brasil. Até zagueiros, duplas de zagas boas, tiveram problemas ao longo do campeonato. Por exemplo, Jeromel e Kahneman. Não há dúvidas que são dois gigantes zagueiros. Mas tiveram muito problema ao longo do campeonato, de contusão, de Covid, de ter que ficar improvisado em outros cantos, sabe? Foi uma loucura esse campeonato para dupla de zaga. Os dois escolhidos foram Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, e o Nino, do Fluminense. Por que as escolhas? O Pedro Henrique entrou pelo mesmo motivo do Santos, porque a defesa do Atlético Paranaense, dentre os possíveis aqui, a defesa do Atlético Paranaense foi a menos vazada. E o Nino entrou, do Nino do Fluminense, entrou por um motivo muito interessante. Teve uma rodada que ele foi escalado de lateral direito, foi a 32ª, e ele entrou na seleção como lateral direito. Então ele apareceu quatro vezes ao longo do campeonato, uma como lateral direito e outras três como zagueiro, por isso ele entrou na seleção como zagueiro.
Que doido,
Importante citar que os outros que ficaram empatados aqui na liderança com três aparições foram Davi Duarte, do Goiás, Éder, do Atlético Goianiense, Júnior Alonso, do Atlético, Luiz Otávio, do Ceará, e o Cuesta, do Inter. Eu lembro que o Cuesta já foi craque do campeonato. Um jogador que mais apareceu.
E ano passado ele teve na seleção.
Sim. Então, assim, ele é um jogador muito regular, apesar das críticas que sofreu esse ano. Críticas justas, inclusive, porque realmente tiveram alguns momentos da temporada que ele esteve mal. Você vê que, assim, né, foi uma temporada terrível para os zagueiros. Então, a dupla de zaga ficou com Nino e Pedro Henrique. E aqui agora vamos para a lateral esquerda, onde além do lateral esquerdo, nós temos também o craque do campeonato, pois Guilherme Arana, do Atlético, apareceu 11 vezes através do campeonato inteiro. É aquilo que a gente falou. Assim. O Arana... Não, você percebe que o Arana fez um bom campeonato, né? Assim, disso aí você pode reclamar. Mas por exemplo, assim, quando tem um lateral esquerdo que faz um bom campeonato, a coisa é tão discrepante que a turma que ficou em segundo teve três aparições só, e ele teve 11. Então, assim, é muito discrepante. Se o cara fizer um campeonato honesto, seja na lateral direita ou na lateral esquerda, ele vai entrar na seleção do campeonato, fato. Porque lateral é uma posição muito complicada. Eu acabei de falar aqui, né, que teve rodada que zagueiro improvisado entrou de lateral direito. A turma que ficou empatada em segundo lugar foi o Abner, do Atlético Paranaense. Você vê que no Atlético Paranaense teve o goleiro, um zagueiro e o lateral esquerdo aparecendo bem aqui, né? Então você vê que é uma defesa realmente consistente, a defesa do Atlético Paranaense. O Felipe Luiz, do Flamengo, natural até, e pasme vocês, Egídio, do Fluminense, foi um dos que ficou aqui empatado em segundo com três aparições. Egídio, que apareceu três vezes recentemente, né?
Final do campeonato. Acertou três jogos ali.
Ele apareceu na rodada 24, 34 e 36. Terço final do campeonato.
No ano passado ele foi listado como uma das decepções do campeonato.
Você vê, né, como é que são as coisas. Então, na lateral esquerda, Guilherme Arana, do Atlético, 11 aparições, lateral esquerdo e craque do campeonato. Só que não foi craque do campeonato disparado, não. Daqui a pouco a gente vai ver que teve gente que chegou perto. Vamos passar para volância, então. Coloquei dois volantes aqui. Os volantes que entraram na seleção, ambos tiveram 4 aparições. Foram Gerson, do Flamengo, e Jair, do Atlético. Outro cara que teve 4 aparições também, e a gente considerou ele volante o campeonato inteiro, foi o Daniel Alves. Uhum. Porque, assim, ele atuava no meio de campo e não era exatamente atacante, não era exatamente volante, mas a gente... Eu contabilizei as aparições dele como volante aqui. Ele teve 4 aparições. Então, ele ficou aqui empatado, embolado no pessoal aqui da frente. Eu escolhi o Gerson e o Jair. O Gerson, óbvio, ele é muito bom e foi campeão com o Flamengo. E o Jair, eu acho que entre o Jair e o Daniel Alves, o que fez o campeonato mais assim, linear foi o Jair. Ele teve problema de contusão, teve problema de Covid-19 e tal, mas fez um campeonato consistente o tempo todo.
E era importantíssimo o meio de campo também.
Sim, e quando ele saiu, o Atlético sentia muita falta dele, porque ele é realmente muito bom de bola. Eu acho ele um belíssimo volante. E por isso eu acho que fez um campeonato melhor do que o Daniel Alves, que foi meio inconstante. E tinha jogo que ele estava muito bem, tinha jogo que ele estava mal ali, igual São Paulo mesmo. São Paulo teve jogo de Fernando Diniz bestial e Fernando Diniz uma besta, né? O campeonato do Jair, eu acho que foi mais consistente, mais linear do que o do Daniel Alves. Por isso eu escolhi para a volância. Para completar o meio de campo, vamos com mais 2 meias. O ano passado, o craque do campeonato foi o Arrascaeta, do Flamengo. E aqui ele entrou na seleção de novo. Ele teve 6 aparições, entrou na volância, no meio de campo, né, no meio atacante. E o companheiro dele é o Claudinho, do Bragantino, que teve 10 aparições. Uma menos do que o Guilherme Arana, do Atlético. Então, quase que o Claudinho era craque do campeonato também. Obviamente que se o Claudinho tivesse aparecido em mais uma seleção, eu ia colocar ele como craque do campeonato, porque clubismo, né? Mas, foi por uma aparição só.
Celinho votou uma vez a mais aí para desempatar a favor do Arana.
Eu fui contabilizando, né, para garantir. Depois aqui do Claudinho, do Arrascaeta, no meio atacante, ficou Everton Ribeiro também, do Flamengo, com 5 aparições.
Que terminou o ano sendo escrachado pela torcida do Flamengo.
Se quiser receber carinho no Cruzeiro, nós estamos aí cheio de amor para dar. Só não pode receber um salário muito alto. Aliás, não pode receber salário nenhum, né? Porque pagar. O Cruzeiro está pagando. Enfim. Então, o meio da seleção ficou com Gerson, do Flamengo, Jair, do Atlético, Claudinho, do Bragantino, e Arrascaeta, do Flamengo. E, no final de contas, uma dupla de atacantes completando o time. Um deles foi o Marinho, do Santos, com 6 aparições, e o outro foi o Thiago Galhardo, do Inter, com 7 aparições. É engraçado que as 7 aparições do Thiago Galhardo foram todas no primeiro turno do campeonato. O Thiago Galhardo, ele, né, fez aquele primeiro turno avassalador com o Inter, foi artilheiro, fez muito gol e tal, e depois parou, simplesmente. Tanto é que terminou o campeonato como reserva, né?
Uhum.
Então, eu achei interessante isso, que ele apareceu 7 vezes a 7 no primeiro turno. Isso aí é relativamente muito cedo. Ele chegou relativamente próximo de entrar de ser do craque do campeonato, fazendo um turno só no campeonato. O outro foi o Marinho dos Santos, que fez um campeonato um pouco mais linear, apesar de que agora no final, por questões físicas e tal, ele deu uma caída lá no Santos, mas nada muito estranho. É, obviamente que depois deles, desses dois, né, do Galhardo e do Marinho, tiveram alguns jogadores com 5 aparições. Aí entrou o Keno do Atlético. O Atlético foi o melhor ataque do campeonato, né? Assim, e do sistema ofensivo aqui da nossa seleção, o que chegou mais perto de aparecer foi o Keno. É engraçado isso.
Só pra corrigir, o Galo não foi o melhor ataque, não. Foi o Flamengo.
O Flamengo passou no finalzinho. Foi porque o Atlético ficou como melhor ataque o campeonato.
Quase o campeonato todo.
Foi o melhor ataque por merecimento.
Melhor ataque moral é o Atlético.
É.
E junto com o Keno foi o Luciano de São Paulo e o Pedro do Flamengo. Todos eles com 5 ficaram aqui na bica para entrar na seleção. Então, resumindo aqui de novo a seleção, foi o Santos do Atlético Paranaense no gol, Wagner do Corinthians na lateral direita, Nino do Fluminense e Pedro Henrique do Atlético Paranaense na zaga, na lateral esquerda Guilherme Arana, que também foi o craque do campeonato. No meio, Gerson do Flamengo, Jair do Atlético, Claudinho do Bragantino e Arrascaeta do Flamengo. Na frente, Thiago Galhardo, Inter e Marinho do Santos. Vamos passar agora para a seleção por merecimento, como diria o Tite. Reunimos nossos conselhos de notáveis do blog. Todo mundo participou da escolha, porque quem ficou calado estava consentindo, eu acredito nisso, né?
Exatamente.
Ele deu a mensagem e ficou calado, consentiu com nossas elucubrações. No gol ficou o Everton do Palmeiras, não só pelo Campeonato Brasileiro, mas como a temporada.
Primeiro técnico, né?
Ah, é o técnico. É. O técnico gerou uma certa polêmica, porque. Polêmica não, mas foi uma certa dificuldade de escolher o técnico, porque, convenhamos, nenhum técnico se destacou loucamente nesse campeonato, né? Da turma da frente, tanto é que da turma da frente ali, uma boa parte dos times trocou de técnico, seja porque o técnico se pirulitou, que nem o Sampaoli, seja porque foi. Já foi contratado com data de validade para ser demitido, tipo o Abel. E então foi simplesmente demitido mesmo, tipo. Acho que era Marcão, né? Que era o técnico que terminou no Fluminense. Assumiu depois do Odair Helma saiu. E fez uma campanha honesta, uma campanha digna até, e mesmo assim saiu, né? Foi substituído pelo Roger. A mesma coisa do Crespo no São Paulo. Então, assim, só aqui eu citei um tanto de técnico que podia ter entrado, mas a gente resolveu dar pro Barbieri, do Bragantino. E o Bragantino começou meio mal o campeonato com Felipe Conceição. Mas o Barbieri assumiu o time depois e deu uma consertada boa no Bragantino, que fez uma campanha bem justa depois que o Barbieri assumiu lá. Por isso que a gente resolveu dar o posto pro Barbieri, do Bragantino. Aí passando para os jogadores, né, pro time... que a gente escolheu, o Everton do Palmeiras, como eu ia dizendo, não só pelo Campeonato Brasileiro, mas como pela temporada inteira que ele tem feito. Confesso que não sou exatamente o maior fã dele, não, mas realmente o ano dele está... A temporada 2020 dele está realmente consistente. Fez um bom Campeonato Brasileiro, foi com certeza o destaque individual do Palmeiras na Libertadores. Talvez tenha sido ele e também foi importante para o Palmeiras chegar na final da Copa do Brasil, a qual falaremos daqui a pouco também, inclusive.
Exatamente.
Na lateral direita, colocamos o Isla do Flamengo. E mais por falta de outro do que efetivamente por ter feito um campeonato estupendo, assim. Mas ele fez um campeonato era ok.
Ele ou...
É. A nossa dúvida ficou entre ele e o Guga, né?
Ele e o Guga, né?
Acabou que colocamos o Isla. O Guga também deixou muito a desejar em várias rodadas. Entregou muito gol. Uhum. Miolo de zaga nosso ficou o Gustavo Gomes do Palmeiras, situação análoga do Everton, né? Não só pelo Campeonato Brasileiro que fez, como pela temporada que vem fazendo como um todo. É engraçado a gente pensar que quando o futebol voltou terminando ali os campeonatos estaduais, né? E o Palmeiras foi campeão paulista, só que no último minuto da final, o Gustavo Gomes fez um pênalti no jogo, que levou o jogo para disputa de pênaltis. Acabou que o Palmeiras ganhou a disputa de pênaltis, mas se o Palmeiras perde aquela disputa de pênaltis, muito provavelmente o Gustavo Gomes não estaria nessa seleção aqui. Porque muito provavelmente, talvez, nem no Palmeiras ele estivesse mais. Porque o futebol é um troço muito doido. Então, assim, uma piscada de olho diferente e a coisa muda completamente no futebol. Isso é um troço muito duro. Então, o companheiro do Gustavo Gomes é o Júnior Alonso, do Atlético. Igual eu brinquei com o pessoal, né? Assim, ele passou a temporada inteira marcando o ataque adversário e o restante dos defensores do Atlético, né? Porque o time de São Paulo, todo mundo ataca, ninguém tá nem aí com nada. Os dois laterais que mandaram em azar do mundo, meu nome não é Raimundo. Abriu só o Júnior Alonso para tentar conter o ímpeto dos adversários aqui, coitado.
Não foi exatamente isso.
E fez bem, né? O Atlético não foi uma das melhores defesas do campeonato, mas ele foi, é um belíssimo zagueiro, sem sombra de dúvida.
Celinho, você vai querer falar alguma coisa sobre?
Não.
Vou falar
agora. Sobre... Eu só acho que o resto da imprensa, sem ser o StatCast, né, o StatSport, podia tratar ele como o grande zagueiro que ele é, e não como apenas o zagueiro que não sorri, né? Porque eu acho.
Pois é.
Acho que um zagueiro que joga tanto que ele joga merece mais do que o alcunha de zagueiro que não sorri.
Pois é.
Zagueiro que não sorri é o Durval. É um zagueiro que não é o Durval. É um bom zagueiro, mas. O fato dele não sorrir talvez chame mais atenção do que o futebol em si. No Júnior Alonso não é o caso.
Pois é.
E para fechar a defesa aqui, um dos que o Júnior Alonso marcou, que foi o Guilherme Arana, do Atlético. Obviamente, tinha que ser ele.
Abriu a subida dele. Sempre.
Não tinha nem dúvida de que o Arana estaria na lateral esquerda das duas seleções, inclusive foi o craque do campeonato. No meio, Edenilson do Inter, Gerson do Flamengo e Patrick do Inter. Eu falei que se eu torcesse para um time que tivesse essa trinca de volante, eu ia chorar todo jogo de emoção de ver meu time jogando. Mas, infelizmente, eu tenho que me contentar com os caras que eu nem sei o nome direito, chegou aí agora e tal. Jadson Oreia, enfim. Então, a trinca de volantes veio dos dois primeiros colocados, o Gerson, que jogou muita bola no campeonato, e Denilson e Patrick, que são dois grandes jogadores e já estão há bastante tempo fazendo boas aparições, né? Trajetórias muito consistentes no Inter. Esse ano foi só a coração das temporadas que eles têm feito lá. E para fechar o meio... Para tal meio de campo, é evidente que a gente colocou o Claudinho do Bragantino, que fez um belíssimo campeonato também. Ele ganhou todos os prêmios, né? Da Bola de Prata, da CBF e tal, então, muito coerente assim, com o campeonato que ele fez, ele ser o meia da nossa seleção aqui. E a dupla de ataque, nós colocamos o Marinho do Santos e o Luciano do São Paulo. O Luciano foi um dos artilheiros do campeonato. Naquela arrancada monstruosa que o São Paulo deu ali do meio do primeiro turno até o meio do segundo turno, ele fez muito gol e foi uma peça importantíssima. A gente colocou ele. Evidentemente, depois que o São Paulo caiu, ele também caiu vertiginosamente no campeonato, mas ainda assim, no último jogo, ele fez gol para garantir a artilharia do campeonato. E o Marinho, que dispensa a apresentação, né? O Marinho já foi craque do campeonato, né? Por aparições, ó, alguns campeonatos atrás, quando ele estava na Vitória ainda, para vocês terem ideia. Então, dispensa comentários. Eu gosto demais do Marinho. Eu acho que o fato dele ser tão folclórico faz as pessoas olhar para ele de uma maneira que talvez seja menos do que ele mereça como jogador, mas realmente, ele é um grandíssimo jogador de futebol.
Exatamente. Então é isso. Você repassa aí a seleção completa?
Sim. O técnico foi o Barbieri, do Bragantino. No gol, o Everton, do Palmeiras. O Isla, do Flamengo, na lateral direita. Gustavo Gomes, do Palmeiras. E Júnior Alonso, do Atlético, na zaga. Guilherme Arana, do Atlético, na lateral esquerda. Do meio, Edenilson e Patrick, do Inter. Gerson, do Flamengo. Claudinho, do Bragantino. Na frente, Marinho, do Santos. E Luciano, do São Paulo.
E a gente destaca aqui também que a gente considerou para essa seleção também o Vina, né? O Vina
do Ceará.
O Praxedes do Internacional também foi considerado aqui. É. E o, como o Glauber já falou, né, teve o Guga e para lateral direito. Nas outras posições acabou que a gente escolheu com mais concisão.
Tem consenso de todo mundo, até porque também, assim, né? Não tinha nenhuma dúvida do restante. Assim.
Então é isso. Aí vai ter a matéria lá no. O blog, nós vamos embedar aqui também. Aproveitando que a gente já está falando disso mesmo, Celinho, e esse Cuca aí chegando, tem o seu apoio?
Tem. Por causa desse negócio do caso de estupro aí, eu não estou condenando ele, não. Mas, assim, não vou me alongar muito na explicação, não, mas eu acho que o pessoal está me compreendendo.
Mas aí, pelo futebol que o time dele tem apresentado.
Sim. Por futebol, acho que pode dar certo, sim. Mas não vai ver um time com futebol parecido com o que se joga no resto do mundo. Não vai ter uma saída moderna na de trás. Vai ter saída pro chutão quando precisar, enfim. Em compensação, pode ser que aproveite um pouco mais a base. O próprio Mineiro está sendo usado para isso, pela primeira vez em muito tempo, eu sempre achei que o Mineiro deveria ser usado para dar rodagem para os meninos mesmo. Mas vamos ver o que vai acontecer para frente, né? Eu não estou vendo o time investir em defesa, né? Que é o que fez falta nesse ano, mas pode ser que ainda chegue. Vamos ver.
É só para saber mesmo, porque agora nós vamos falar de Copa do Brasil. Já está resolvido Palmeiras e Grêmio? O que vocês estão achando aí?
Eu acho que está. Tá resolvido. Ah, eu acho que o Grêmio não ganha lá, não.
O jogo de ida foi 1-0. Foi de quem, Glauber?
Eu esqueci de quem fez o gol.
Gustavo Gomes. Era o
gancho. Gustavo Gomes de cabeça.
É, a gente deu o gancho do zagueiro da temporada aí.
Lembrando que o Gustavo Gomes, ele fez o gol na final da Copa do Brasil e fez gol importante na Libertadores também. Né?
Pois é.
Mas além de ser bom zagueiro, ainda faz gol. Né?
Em todos esses anos nessa indústria vital, quer dizer, nas finais de Copa do Brasil, em apenas 4 ocasiões, o time que perdeu o jogo de ida conseguiu ser campeão depois. Em 92, com o Internacional. em 98 com o Palmeiras, em 2008 com o Sport, e em 2015 novamente o Palmeiras. O detalhe é que em nenhuma dessas ocasiões o time perdeu em casa o primeiro jogo. Todos esses times perderam o primeiro jogo fora de casa. Em 92 o Inter perdeu para o Fluminense, depois ganhou em casa, foi campeão. Em 98 o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro aqui em BH e depois ganhou lá. O Sport, aquela célebre derrota para o Corinthians fora, depois vitória na Ilha. E, por fim, o Palmeiras, que perdeu para o Santos e depois ganhou em casa, foi campeão nos pênaltis. Acho que não vai dar para o Grêmio, né? Nós temos que ser bem honestos.
Acho que mais por deficiência do Grêmio, porque é eficiência do Palmeiras. Mas acho que, infelizmente, não vai rolar para o Grêmio.
Aquela velha história, né? Se o Palmeiras acertar um dia de River Plate igual aquele que ele acertou aquela na Libertadores, né?
Ah, mas aí também o Grêmio vai ter que acertar um dia bom dele. E é difícil acertar um dia bom do Grêmio também.
Nessa temporada tá difícil.
Ei, nossa mãe do céu, o ataque deles é burocrático demais da conta, meu Deus do céu.
É um exagero, viu?
E assim, pro Palmeiras tá... O jogo do jeito que eles querem, né? Pra praticar o futebol reativo lá. Mas
pra não julgar...
Eles também tava e eles quase perderam.
Pois é. O que eu tô falando, tem que ser aquela combinação que o Grauber tá falando.
É, mas se o Grêmio dá uma cagada e faz um gol no começo ali, ó, pode desmoronar o psicológico do Palmeiras, igual aconteceu no jogo contra o Rio. E aí teremos um... choro e ranger de dentes até o final do jogo, né? Honestamente, acho que pro Grêmio fazer um gol é um parto de siameses, porque Jesus amado.
Pois é. Que time burocrático que o Renato Gaúcho tá com ele, viu?
Diego Souza, coitado. Sim. Absolutamente isolado. Diego Souza não vai pegar Covid no ataque do Grêmio, porque isolado que fica tá terminado.
Muito bem, chegamos aqui então agora à Libertadores Feminina. Começou exatamente hoje na Argentina a competição, né? 16 equipes representando os países aqui da América do Sul, reunidos na Argentina para disputa do título, né? O detalhe é que as equipes brasileiras quase não conseguem entrar, né? Por causa da Covid, teve sérios problemas com o embarque de brasileiros e brasileiras da Argentina. Mas acabaram que as equipes chegaram lá. Os jogos, se eu não estiver enganado, acho que estão sendo todos nessa primeira fase no José Amalfitani, campo do Vélez. Muito bem. Passando aqui os grupos, né? Primeiro, antes de falar de resultado propriamente dito, né? A competição está dividida em quatro grupos de quatro, né? Peraí, abrindo aqui. Toda vez que eu tento fazer um em tempo real, acontece isso, né? A página vai e abre outra coisa. Sempre acontece. O grupo A. Corinthians do Brasil, né? O El Nacional do Equador, o América de Cali da Colômbia e o Universitário do Peru. O grupo B tem o Deportivo Trópico da Bolívia, o Kinderman do Brasil, o Santiago Morning do Chile, o Boca da Argentina. O grupo C tem o Santa Fé da Colômbia, o Atlético da Venezuela, o Sol de América do Paraná e o River, do Paraguai e o River da Argentina. O grupo D, a Ferroviária de Araraquara do Brasil, o Limpenho do Paraguai, o Peñarol do Uruguai e a Universidade de Chile. No dia em que estamos gravando, já tivemos duas partidas realizadas e, coincidentemente, duas partidas de brasileiras, no caso. E corrigindo, os jogos não estão sendo só no Amalfitani, não. Tem mais estados envolvidos, a Fortaleza do Lanús, por exemplo. O Corinthians enfiou 16-0 no El Nacional. Pintou o campeão?
Naturalmente até, né? Mesmo antes do 16-0.
E o outro jogo, o Kinderman, enfiou 8-0 no Deportivo Trópico da Bolívia. É, acho que igual...
Hã? tentou o vice-campeão?
Tem que ver a Ferroviária, né? Ano passado a Ferroviária conseguiu chegar. Enquanto a gente está gravando, está acontecendo Boca e Santiago Morning, e o Boca está ganhando por 1-0 a equipe do Santiago Morning. E também, simultâneo, né, está rolando América de Cali e Universitário. O jogo está, no momento, 5-0 para o América de Cali. Muito bem, passamos agora para o futebol europeu, Serim. Traga-nos notícias vindas do campeonato lá na Europa. Ah, não, peraí, tem estaduais. Vocês querem falar de estaduais?
Ah, sério?
Não.
Ah, só para ter essa deixa mesmo.
Tá muito cedo aí.
É, mesmo quando tiver tarde também, irmão.
Também acho.
Ai, ai. E a coisa boa é que está acontecendo a Champions League, né? Começou a Copa do Nordeste, tivemos já jogos acontecendo. A gente vai cobrir ela melhor mais para frente aí. Aline, manda ver na Europa aí para nós.
Vamos lá. Começar aqui pelo que tem mais coisas, a Premier League.
Tem mais coisa que você está falando? Tem mais coisa que você está falando? É mais derrota do Liverpool, né?
É, mais derrota do Liverpool, mais vitória do City, aquela mesma toada. Falando do City, ele abriu mais um pouco na liderança, né? É, teve que suar até para ganhar do West Ham por 2-1. Suou até de dois gols de zagueiro, mas conseguiu vencer. É, essa seria a 20ª vitória seguida do City. É, e aí, ele contou com o empate entre Chelsea e United, que foi ruim para os dois, né? Para os Red Devils, porque vira o City descolar mais, e para o Chelsea, porque perdeu a chance de segurar o West Ham no G4. Será o West Ham. É, o Liverpool conseguiu ganhar no fim de semana, depois de 4 derrotas, né? Também jogou contra o Lanterna, fez a obrigação. E o Everton venceu, ganhou do Southampton por 1-0. E com essas coisas que tem na pandemia, né? Coisas diferentes assim, tivemos a antecipação de jogos da 29ª e 33ª rodada para abrir espaço para a disputa da FA Cup mais à frente. Coisa que não acontecia em outras temporadas, mas aqui eles precisaram fazer. Nesses jogos, o City fez 4-1 no Wolves. No final das contas, ficou 14 pontos à frente do United, que só empatou com o Crystal Palace. Segundo empate seguido do United. O Leicester empatou também com o Burnley por 1-1. Agora, um ponto do United só. O Everton ganhou do West Ham e colou no quarto lugar. E o Liverpool perdeu para o Chelsea por 1-0 e se distanciou do G4. Temporada para o Liverpool está praticamente acabada, né?
Que isso, ali? E a Champions?
Pois é, tá por ela só. Só. La Liga, o Barcelona.
Aliás, só um momento, você falou do Liverpool, eu esqueci, 70 anos do Kenny Dalglish ontem também, esqueci de citar isso.
Importantíssimo, inclusive. É, o Barcelona teve mais uma semana de crise fora de campo, mas em compensação uma semana muito boa, lutados em campo.
Em compensação e surpreendentemente, né?
Pois é. Porque geralmente quando tá a crise fora de campo, ela reflete bem dentro do campo. É, ele conseguiu uma boa vitória fora de casa contra o quarto colocado Sevilha. É, o Atlético, depois de uma sequência de instabilidade com uma vitória em 5 jogos, voltou a vencer. Ganhou o Vila Real por 2-0. E voltou a ter 5 pontos de frente pro Real Madrid, porque ele empatou só com a Real Sociedade por 1-1. No meio de semana teve Copa do Rei, depois dessa vitória na Liga, o Barcelona conseguiu uma pequena façanha aí, virando a eliminatória, né, contra o Sevilla. Tava, perdeu a ida por 2-0. Repetiu o placar da ida no tempo normal, com o gol do 2-0, saindo no último minuto com o Piqué, que depois saiu machucado, inclusive. E na prorrogação, o Brett White fez o gol da vitória.
Detalhe, que o Ter Stegen pegou um pênalti, né?
Pois é.
Era para ter saído o gol que ia obrigar o Barcelona a fazer 4-1. Né? Aí não ia acontecer, né?
É. Na outra semifinal, o Athletic Bilbao ganhou do Levante de virada na prorrogação para enfrentar o Barça, né? E com isso, em 14 dias, entre os dias 3 e 17 de abril, o Athletic pode ser bicampeão da Copa do Rei por causa da final de 2020, que depois de tantos adiamentos vai resolver disputar ela no dia 3.
Acho
que foi... Hã?
Sem torcida ainda?
Sem torcida. Eu acho que podia adiar esse negócio até poder ter torcida, porque é uma final importante da região, né?
Mas eu acho que era isso que as diretorias queriam, mas a Real Federação Espanhola eu acho que não tá muito afim, não, viu?
Pois é. Quer resolver o trem logo, né?
É.
No Campeonato Italiano, teve rodada dupla, né? 24ª e 25ª. A Roma caiu para quinto depois de perder para o Milan 2-1 no fim de semana, mesmo tendo ganhado da Fiorentina na quarta.
Aleatório esse campeonato, né?
Tá. O Milan só empatou depois com a Udinese no meio de semana. A Inter ganhou do Genoa por 3-0 no fim de semana e ganhou do Lanterna Parma por 2-1 na quarta. Aproveitou dos resultados dos rivais e abriu 6 pontos na liderança. A Juve só empatou no fim de semana com o Verona, mas ganhou da Spezia por 3-0, chegando a terceiro, mas ainda 10 pontos da Inter. Quem apareceu no G4 foi a Atalanta, né? Se aproveitou do resultado da Roma e venceu a Samp por 2-0 e depois goleou o Crotone por 5-1, encerrando dentro do G4 já. Passando para a Alemanha, Bundesliga. Teve rodada começando com o Frankfurt perdendo para o Werder Bremen por 2-1. Assim, o Frankfurt ficou em quarto. O Wolfsburg escapar e abrir 3 pontos com a vitória sobre o Hertha por 0. O Leipzig ganhou a quinta seguida contra o Mönchengladbach por 3-2. Podia até ter virado líder se não fosse a vitória do Bayern contra o Colônia por 5-1, mantendo a diferença em 2 pontos. O Dortmund segue se recuperando, venceu a segunda contra o Arminia por 3-0, se aproxima do G4, está em quinto. E sábado tem clássico Bayern e Dortmund, que pode aí afastar o Dortmund de vez ou então botar ele no G4, talvez. A Copa da Alemanha teve as quartas de final. O Dortmund se classificou, eliminou o Mönchengladbach por 1-0. O Leipzig eliminou o Wolfsburg 2-0. E teve o jogo entre as surpresas da competição, Holstein Kiel. Ganhou do Rot-Weiss Essen por 3-0, com uma relativa tranquilidade. E eles aguardam o resultado de Regensburg e Werder Bremen, que foi adiado por causa de mau tempo, semanas atrás. Das Europas, é isso aí.
Que loucura, hein, cara? Yeah. O futebol europeu é muito aleatório. E essa temporada, tirando então, a Inglaterra, não. Né?
A Inglaterra tá na mesma torrada.
Pois é. Na Alemanha também, de certa forma, a gente pode falar que tá, né?
Ah, mais ou menos, se você for parar para pensar, o City é campeão, ok, mas o Liverpool tá fazendo essa campanha medíocre na Inglaterra, é aleatório demais.
Se bem que pensando sobre esse ponto de vista.
Pois é.
Bom, aproveitar aqui, nesse fim de semana vai ter o All-Star Weekend da NBA. Eu não sei realmente para quê. Acho que era uma coisa. Não sei se vocês não concordam que o evento de festa podia ficar de fora.
Sim.
Pois é. Tá azar o. Como é que é, sabe?
Mas vou assistir aquele.
É, não, eu não tenho nada contra se você quiser assistir, não. Sabe? Pode ficar tranquilo. Um dos times está desfalcado, vocês viram, né? Que o Durant machucou.
Oh.
É? É, o time Durant vai ser sem ele, né?
Aí não tipo, vai outro lugar, time. Não.
Hã?
Quando é assim, não vai outro lugar,
né? Não, não, eles botam outro para jogar, mas não vai outro lugar, não. O time é dele.
É
o time LeBron contra o time Durant. O Durant machucou e vai ficar lá, vai aparecer lá no evento, mas... vai jogar. E cá pra nós, né? Um time que tem o LeBron, o Steph Curry, o Antetokounmpo, o Dokic, não tem a menor chance desse time perder se ele tiver querendo ganhar.
É, verdade que o Durant não machucou, não, né? Ele ficou com vergonha de ir lá ser surrado pelo outro time.
Tô começando a considerar, viu? Que, nossa, eu olhei assim, fingindo. E aí os caras já estão começando a fazer uma campanha, eu vi isso, achei até interessante. Os torcedores lá nos Estados Unidos estão fazendo campanha para o LeBron e para o Curry ir para a Olimpíada. Para ter um dream team de verdade. Ia ser um... Né? Imagina um time com...
Acho pouco provável que aconteça, né?
Eu também acho que não vai acontecer, mas... Imagina um time com o LeBron, Durant, Curry... Não dá nem para você ficar pensando muito, não. Enquanto isso aqui, em terras brasileiras, o Flamengo, tudo normal no NBB, o Flamengo assumiu a liderança. O Flamengo em primeiro, seguido pelo Minas, Minas fazendo uma boa campanha. O São Paulo em terceiro, Paulistano em quarto, Bauru em quinto, Basquete Cearense sexto, Unifacisa em sétimo, Mogi, Corinthians, Franca, Pato Basquete e o Basquete Cerrado completariam os classificados se terminasse hoje. Eu falei isso apenas para usar se terminasse hoje nessa edição, sabe?
Não deixa passar batido.
Pois é, porque chegamos ao fim da pauta, senhores. Alguma outra consideração que queiram fazer?
Por hora não.
Então anunciamos aqui o final de mais uma edição do StatCast. Hoje tivemos uma edição basicamente dedicada ao Start Sports Awards, que vai estar também lá no site blogstartsports.com.br. Vocês encontram a gente como Blog Start Sports no Facebook, Instagram, no Twitter também. Quem quiser falar com a gente, @grauberfm, @BrunoCSantosWikiR32, que não está aqui hoje, a gente achou que ele ia voltar, mas é mentira. Ou @MarceloMar, assim estamos no Twitter. Celinho, deixe seu abraço a esse pessoal que está ávido por ouvir sua voz mais uma vez antes do final.
Valeu, pessoal. Abraço. Até a semana que vem.
Glauber, até a próxima.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
E é isso, pessoal. Um forte abraço e até a semana que vem. Valeu.
Falou.